O homem no eito, a mulher na casa grande. Tudo se aproveitava nestas vastas famílias, arrancadas às tribos bárbaras da África. Pelo anoitecer, na penumbra dos casarões senhoriais, a boa e enternecida mucama, preta velha carcomida pelo tempo, na rede suave ou no aconchego quente do berço, embalava sinhozinho docemente.
Dume, dume, nhonhazinho, sinhô parece zumbi, preta velha, tá cansada. E o senhor não quer dormir.
Originários de um continente bárbaro, os negros trouxeram da África os seus mitos, seus costumes, suas quimeras, suas religiões fetichistas. Para submeter as potências divinas ao seu capricho, para receber as boas graças do diabo e com elas interferir no amor e na morte, no turbilhão supersticioso da magia e do fetichismo, entregavam-se a rituais extravagantes e festas religiosas de estranha liturgia. O exorcismo, a macumba, e a congada.
Peito de aço, coração de bronze. Peito de aço, coração de bronze. Eu sou sentido, dono, eu moro longe. Eu sou sentido, dono, eu moro longe. Peito de aço, coração de bronze. Peito de aço, coração de bronze.
Religiosas, danças, cantigas do eito, nada conseguia, entretanto, afastar da imaginação e da alma dos negros a visão saudosa da África distante. E vinha a saudade. Moléstia terrível que invadia tudo, devastando alma e corpo, consumindo aos poucos o coração, na melancolia dos olhos fixos no nada, na lassidão dos músculos inutilizados, a saudade riscava na cara dos negros os traços de uma impressionante máscara de dor. Era o banzo, nostalgia profunda da África longínqua, que os levava a pensar, a pensar, a pensar. A pensar na terra onde nasceram e de onde foram arrancados para o porão dos navios negreiros. Mas um dia chegou a liberdade. Dois lados do Atlântico. E na segunda metade do século XIX, a inumerável família africana conhecia a aurora da libertação. Daí por diante, os episódios negros do cativeiro passaram a dividir em dois pedaços a história da piedade entre os homens. E quando o último negro atirou longe as trilhetas do martírio, começou de novo no coração dos brancos a sublime floração dos sentimentos. Bailarina diabólica dançando na imaginação, como raio de luz nas facetas irisadas de um brilhante polido. Sonho profundo e sem fim, atmosfera de feitiço, povoada de mil e uma sentirações estranhas, onde a alma se debate entrelaçada, como mariposa cega entontecida por um jorro de luz. O fascínio das pedras preciosas. Empolgado com ele, o homem, pobre escravo da ambição, no delírio da aventura e na sedução do desconhecido, busca o Eldorado misterioso e mágico, no seio da floresta, no leito fecundo de rios e de ribeirões, onde sonha encontrar, entre cascalhos miseráveis, o diamante glorioso.
Garimpeiro do rio das asas, garimpeiro que sonha achar, nas cacimbas mais fundas do rio, diamantes de brilho sem par.
Perseguindo o mesmo sonho, na mesma aventura louca, lá se vão homens de toda estirpe, cada qual com a sua quimera, em busca do Eldorado. Chegados ao garimpo, espalham-se aqui e ali, em cabanas grosseiras, ou ao Deus dará, e dias a fio trabalham. Bateiam, bateiam faiscando entre o cascalho fino, minúsculas e luminosas pedrinhas. Mas o tesouro não surge desde logo, e a vida do garimpeiro vai se consumindo lentamente, numa prolongada, nervosa e eterna espera.
Bem juntinho à cachoeira, tens levado a vida inteira, trabalhando sem parar. Garimpeiro, tua vida é sem bonança, mas tu vives esperança, continua a procurar.
E o sonho vai alimentando o corpo, e a esperança de encontrar um dia o prêmio dos seus esforços vai dando vida nova àqueles braços endurecidos e bronzeados de sol, ao manejo diário da bateia. E o garimpeiro continua a faiscar. Faiscando.
Continua
garimpeiro rude e forte, pois um dia vem a sorte e te bendiz. E acharás pedras lindas como estrelas, e na mão sorrindo ao vê-las serás feliz.
Mais feliz, achou o diamante sonhado. O tesouro veio selvagem, bruto, habitando no meio de um punhado de cascalhos feios e inúteis. E fuzilou nos olhos do garimpeiro uma cintilação diferente que os fez desmesuradamente abertos, a princípio estáticos, depois embaciados por uma lágrima. E arrancou-lhe do peito nu e tisnado um grito profundo que revoou no garimpo. Daí, o tesouro passou para as mãos do contratador de diamantes e deste último para a corte iluzente de algum monarca poderoso, fazendo três homens felizes. O mesmo não aconteceu àquele outro garimpeiro, que bateou e só conseguiu apurar montes e montes de cascalhos miseráveis.
Garimpeiro do Rio das Garças, garimpeiro que sonhas achar nas cacimbas mais fundas do rio, diamante de brilho sem par. Para
o outro garimpeiro, a miragem nunca se aproximou. Em vão, seus braços tentaram envolvê-la. Aos poucos, de cascalho em cascalho atirado fora, foi chegando o desânimo, a fraqueza, a doença, a febre que o abateu finalmente sobre a enxerga indigente. E veio de novo a miragem, o fascínio das pedras, o delírio. E dias e noites por fora, o desgraçado delira sobre a enxerga. E cada raio de sol que ele vê luzir por uma fresta se multiplica em milhões de outros raios, retinindo nos ouvidos como bateia sacudida e repleta de diamantes. E sua noite se povoa de tantas cintilações, dançando, saracoteando na cabeça, martelando como gongos de todos os tamanhos, percutidos por legiões de martelos, que nem todas as estrelas do céu, entrechocando-se, produziriam mais infernal sonoridade. E ele estende os braços, esticando, braços que vão ficando enormes, para abraçar um gigantesco diamante que se aproxime, que se afasta. E morre por fim, em estertores, com um diabólico retinir de cristais na cabeça.
Garimpeiro, diferente é tua sorte, este rio traz a morte nestas águas de cristal.
O fim daquele que morreu de febre e de delírio não importa. Maior que tudo é a ambição. E a outra febre, que é a aventura louca e a sede de uma felicidade tão grande como o achado de todos os diamantes da terra. E os garimpos continuam sempre sem cessar, regurgitando de garimpeiros e de braços que bateiam. E há sempre, em cada alma e no recesso dos corações, um anseio, uma aflitiva esperança de encontrar um dia a pedra sonhada.
Garimpeiro no Rio das Garças, garimpeiro que sonhas achar, na cacimba as macumbas do rio, diamante de brilho sem par.
Tempos áureos do domínio de ricos senhores sobre os negros. A opressão culminava. Na praça pública das vilas e no terreiro das fazendas maiores, erguera-se frio e ameaçador, construído pelos próprios braços das suas vítimas futuras, o pelourinho. Então, o sofrimento ia se exibir aos senhores fazendeiros assim. Uma pilastra de pedra, argolas de ferro, dois braços estigmatizados de sangue, um corpo de azeviche contorcendo-se em dores atroces, rugidos, depois gemidos, e por fim, só o rumor seco das chicotadas. Uma, duas, dez, cem, 500 chibatadas terríveis, cortando e retalhando o corpo dos negros.
Ogum dileja, peleja, peleja, Ogum odileja, peleja, peleja. Ogum dileja, peleja, peleja, Coroa dileja, peleja, peleja.
A dor atroz das chicotadas fez brotar na alma dos negros um canto guerreiro e um instinto rudimentar da revolta. Começou a germinar a primeira conspiração.
Ogum de leja, peleja, peleja, coroa de leja, peleja, peleja.
Na penumbra das senzalas e no trabalho da lavoura, aproveitando os cochilos do capataz, o negro conspirou. Nasceu a primeira ideia de fuga. Fuga para a primeira terra da liberdade que a sua imaginação pôde adivinhar. A floresta, o mato virgem. E numa noite propícia, burlando a vigilância do terreiro, partiu o primeiro escravo, embrenhando-se pela selva brasília. Enfrentando mil perigos e surpresas, Foge o negro pela floresta, correndo, gatinhando, desbravando os cipoais, rasgando as mãos nos espinhos, sangrando, resfolegando, louco de dor, no pavoroso conflito entre o medo e a ânsia de liberdade. E corre, e salta, e atola nos lamaçais, e cai de bruços no chão, extenuado e livre. Ouvindo só de quando em quando, trazido pelo rumor do vento, longe, o alarido dos cães perseguidores. Exemplo frutificou. Foge o segundo, foge o terceiro, mais um, mais outro, depois em pequenas levas de 10, 20, 30, depois 50 e 100 negros se emprenham pelo mato. Por fim, de todas as fazendas, fogem legiões de escravos. E surge o primeiro quilombo. A primeira república livre dos negros do Brasil. Vindos de todas as bandas, os negros foragidos se agrupavam no meio do mato, cercados de paliçadas de troncos, armados de enxadas, foices, instrumentos de lavoura, paus e chuchos. Eram os quilombos, ilusão passageira de uma liberdade que se tornaria real e definitiva anos depois. Ali descansavam, acalentando o sonho enorme da libertação, dispostos a tudo, até mesmo a enfrentar o poderio dos brancos.
Volta negro, branco não vem cá, se vier, pau a te levar. Volta negro, branco não vem cá, se vier, pau a te levar.
Ao mesmo tempo que conheciam um pouco de liberdade, os negros conheciam a tortura da fome. Onde conseguir alimentos na solidão dos quilombos? Foi quando um negro mais forte, mais ágil e mais vivo que os outros, o cabeça da revolta, imaginou o ataque aos brancos, seus senhores, e orientou a corrida noturna contra os rebanhos, a lavoura e a dispensa das casas grandes. Era o saque e a pilhagem. Corrida devastadora sobre os campos, os rebanhos e o terreiro das fazendas, uma onda negra e feroz, manejando armas rudimentares, raivosamente vingou as chicotadas dos pelourinhos, saqueando, destruindo, incendiando, enchendo a escuridão da noite de gritos e de braseiros.
Ogum dileja, peleja, peleja, Ogum dileja, peleja, peleja. Ogum dileja, peleja, peleja, Coroa dileja, peleja, peleja.
No quilombo, os negros se entregavam a seus ritos bárbaros, louvando as suas divindades, dando graças aos deuses de sua devoção fetichista, entoando a oração agradecida.
Ah,
E a crença e o culto às divindades fantásticas que trouxeram a perdição do filósofo. Confiando demasiadamente no socorro divino, os negros se deixaram descobrir e desbaratar. Agindo em tempo, os fazendeiros enviaram forças volantes para dar caça às repúblicas de escravos e travaram-se sangrentos e heróicos combates. Depois de uma resistência em que o sangue foi uma bandeira quase inexpugnável, os quilombos, um a um, foram desbaratados. Presos e enforcados os cabeças, vendidos e de novo escravizados os restantes. E morria de forma cruenta o primeiro grito de libertação. Mortas todas as esperanças de liberdade, experimentando de novo o sofrimento confrangedor da escravidão, o negro mergulhou o sonho de ser livre nas profundezas da sua alma resignada. Mas a lição sangrenta dos quilombos germinou como semente lançada em solo vérrimo. E tempos depois, floresceu na realidade da abolição, quando enfim se tornaram livres no quilombo gigantesco que a terra inteira.
Folga negro, branco não vem cá, folga negro, branco não vem cá.